ao vivo também no estúdio aqui, ele veio acompanhar o debate de perto, né? Até porque uma das missões da OAB é essa, né? De fiscalizar, de olhar o que está acontecendo para a cidade e ter esse papel também. Por isso, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, Rudimar?
Tudo bom. Eu queria dar um bom dia, então, para todos os ouvintes da tua rádio. É sempre um prazer estar aqui, ter espaço aqui na tua rádio, que é uma rádio com uma inserção dentro da comunidade muito grande. E sabendo desse tema, dessa importância que tem a eleição municipal para a vida da cidade, né, para o futuro da cidade, então me sinto muito honrado de estar aqui.
Aliás, presidente, tem várias situações. A gente sabe que, de uma forma geral, sempre as eleições presidenciais têm uma pompa maior, uma cobertura maior, uma dinâmica maior, né, de visualizações para a atenção do que está acontecendo. Porém, é nas eleições municipais que nós, indivíduos, temos a capacidade de termos uma maior interatividade, né? É com os prefeitos, é onde a vida na cidade acontece efetivamente. Então, a relação, né, de uma eleição municipal com os cidadãos, ela talvez seja tão mais importante qualquer outro pleito possível, não querendo desmerecer nenhum pleito, mas devido às proporções, né, de pompa, de grandiosidade, é no pleito municipal que a gente vive a vida da nossa cidade, né?
Isso, o ex-prefeito, Dr. Mário Vanin, ele foi meu professor na faculdade, e ele tinha uma frase que ele dizia, que as pessoas moram na cidade, moram nos municípios, né? O Estado, o país, são ficções jurídicas, né? Mas as pessoas moram nas cidades.
Isso mesmo, é por isso que a gente está atento aqui de olho, e por isso também que a OAB fez questão de estar próxima, né, o que está acontecendo, esses debates, essa construção de ideias, que possivelmente serão ideias que vão governar Caxias do Sul nos próximos 4 anos. É muito importante esse papel fiscalizador, presidente.
Isso, a OAB, ela, inclusive agora no dia 18 desse mês, 18 de novembro, completou 90 anos de existência no país. A OAB foi criada em 1930, quando teve a Revolução de 30, do Getúlio Vargas, né, que tomou o poder, e dentro do início ali da Revolução foi criada, instituída a OAB. E desde daquela época para cá, sempre a OAB teve um papel muito forte, muito participativo na democracia do país, no respeito à democracia, ao Estado Democrático de Direito, né? Isso tanto no período lá da Revolução de 1930 em diante, que era uma revolução tirando aquela política do café com leite que existia antes, e depois também no fim do regime militar, aí foi a OAB foi fundamental na redemocratização do país. E consolidada a democracia, a OAB sempre participou, sempre teve muita atividade no respeito ao Estado Democrático de Direito. E a lei que 8.906, que é a lei que regulamenta a OAB, né, o Estatuto da Advocacia, como a gente chama, ela, no seu artigo 44, ela diz que a missão institucional da OAB é defender o Estado Democrático de Direito. Tá? E o Estado Democrático de Direito se entende por um Estado que tenha eleições livres, eleições justas, eleições que seguem regras, né? E por isso a OAB sempre participa de todos os atos fiscalizatórios, todos os atos que o cartório eleitoral faz, desde o carregamento de urnas, zerésima, todas as fiscalizações, a OAB sempre participa desses atos, né? No sentido de fiscalizar para ver se está sendo feito de acordo, se não tem nada que possa prejudicar um ou outro candidato, enfim.
Lisura no processo.
Lisura,
né?
No processo, acho que definiu bem.
Presidente, tem uma questão importante também. A gente, enquanto brasileiro, sabe, né, de que em vários momentos históricos da vida política, econômica, da vida, né, do Brasil e assim sucessivamente nas suas várias esferas organizativas, sejam estados e municípios também, quando há alguma situação conflitante, polêmica, em que a democracia, que os direitos possam estar abalados ou prejudicados, a OAB é uma das instituições que sempre sai em defesa ou manifestações públicas, seja por meio de nota, de entrevistas. Então, esse papel da permanência de organizações que têm essa trajetória histórica é fundamental para garantir democracia para o futuro também?
Sim, perfeito. Acho que a democracia, ela, além dos órgãos institucionais, vamos dizer, o executivo, o legislativo, o judiciário, ela precisa das instituições, das organizações não governamentais também, assim, para fazer o contraponto, fazer, na verdade, ser a voz da sociedade, né? Ter uma articulação da sociedade que leve isso, né? Porque, às vezes, no geral, os governos, às vezes, se voltam contra o próprio povo, né? E o povo, às vezes, precisa de quem faça essa organização ou quem faça faça a sua voz, né? Dizendo que está descontente com isso. E a OAB, tanto pela sua trajetória de história, né, que tem, também por ser a missão institucional, por estar organizada praticamente em todo o Brasil, né, através do Conselho Federal, as seccionais e as subseções, né, que tem aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 106 subseções que abrangem aí todos os municípios do Estado. A gente acaba conseguindo trazer esse inconformismo e muitas vezes as lutas da OAB em favor do cidadão acabam sendo a única instituição que faz esse levante, vamos dizer assim, em respeito aos direitos do cidadão. Um exemplo até que não tem muito a ver com política até foi a campanha que a OAB fez na questão da cobrança das da bagagem nas passagens aéreas. Tá, que aquilo ali passou por órgãos administrativos de governo, e a OAB se levantou. A gente fez movimentos no Brasil inteiro, em aeroportos, até que em Caxias, na época, eu me lembro que a gente fez junto com o PROCON, ali a gente fez uma mobilização lá no aeroporto, tal, mas no fim não adiantou, acabou passando, hoje está sendo comprado. Mas a gente mostrou ali o inconformismo. E outras demandas, sempre que afeta direitos humanos, ou, enfim, os direitos do cidadão, a OAB vai estar presente, vai se manifestar, né? Dentro, claro, institucionalmente, a gente não é um pouco diferente de um sindicato, tal, a gente não vai fazer uma greve, não vai fechar uma rua, mas a gente vai mostrar que existe um inconformismo nessa situação e vamos buscar, pelos meios institucionais, os meios legais, reverter essa situação.
Se posicionar, né? Presidente, tem uma questão importante que eu queria, a gente até conversou fora do ar aqui um pouco sobre avaliação, né? Agora olhando a representatividade da OAB, um olhar sobre o pleito municipal em Caxias do Sul, foi talvez um pleito que a gente possa dizer um pouco mais amadurecido em vários sentidos, inclusive naqueles que rezam com a questão do meio ambiente, né? Com os santinhos que não foram jogados na rua, foi uma coisa que saltou aos olhos, né? As pessoas também manifestando o seu desejo pessoal, a sua preferência por esse ou aquele candidato de uma maneira extremamente cidadã, né? Nós não tivemos praticamente nenhum conflito em Caxias do Sul nessas eleições. Como o senhor avalia também essa condução, além dessas que eu mencionei, né, que foram mais visíveis, e para aquelas também que foram manifestações nas redes sociais, o relacionamento também entre os próprios candidatos?
Eu tenho essa impressão também, que eu acho que houve esse amadurecimento mesmo, né? Às vezes as pessoas podem não ter tanto essa impressão, porque sempre tem alguém mais exaltado nas redes sociais e aí faz parecer que está violento a campanha ou que está agressiva. Mas não, se lembrar nas campanhas anteriores, foram muito mais agressivas, né? Eu acho que essa vez, até pelo nível dos próprios candidatos, pelo amadurecimento da população também, né, por conseguir compreender melhor o que são as redes sociais até e como elas impactam isso, as próprias fake news, houve um trabalho do Tribunal Superior Eleitoral ali na proibição, as próprias redes sociais mesmo, os Facebook, Instagram, que tiravam do ar, cortaram ali o número diminuíram pelo menos as facilidades ali de propagação das fake news, e isso tudo acabou ajudando, né? Não só por uma situação que foi do Brasil, mas também que a gente acompanhou ali nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, né? Então acabou tendo, acho que até uma rejeição meio que da população, da sociedade, né, no sentido das fake news.
Muito interessante isso. Presidente, queria lhe perguntar também sobre o posicionamento, né, da OAB, Subseção de Caxias do Sul, para a questão das falhas no e-título. Teve uma instabilidade muito grande, a gente ouviu, né, as manifestações, as explicações, a demora também dos resultados da apuração das urnas em função de um suposto ataque de hacker e a segurança do próprio sistema também, que é o papel fiscalizador que a própria OAB faz também, né? Qual a sua avaliação sobre tudo isso?
Isso, o que acontece assim, como a gente está acompanhando aí todo o processo eleitoral, não só nessa eleição, em outras, né, a gente pode dizer que não tem nenhuma evidência de que haja fraude nas urnas eletrônicas. O sistema é bastante seguro, as urnas eletrônicas elas não são ligadas na internet. Esse ataque de hackers, ele foi no que teria acontecido lá no TSE, mas ele é na totalização dos votos, né, que o TSE faz. Ele não faz a captura dos dados das urnas eletrônicas. Eu ouvi esses dias dizer que a urna pode ser fraudada, é a mesma coisa dizer que um micro-ondas, por exemplo, que tem em casa, pode ser fraudado. Ele não tem acesso ali à internet, pelo menos por enquanto, né? Porque tem aquela internet das coisas que um dia vai ter os micro-ondas também com acesso. Mas hoje, atualmente, não tem. Então, a população pode estar bem segura quanto a isso, né? Algumas fake news que ainda existem por aí de que as urnas são fraudadas e tal, não tem comprovação. Se tiver alguma comprovação, algum indício efetivo de que isso possa estar acontecendo, eu gostaria que trouxessem isso para a OAB, que a população tivesse a informação, que traga para nós, que nós fazemos questão de verificar isso, de apontar e realmente buscar a apuração disso, né? Porque a gente tem um interesse que a eleição seja justa, tenha lisura.
Perfeito. E para encerrar a entrevista, óbvio, né? A OAB em todo o país está com uma campanha nas eleições, né? A campanha de voto consciente, voto não tem preço, voto tem consciência. É isso, presidente?
Isso, é uma campanha institucional que a OAB está fazendo, que ela já foi feita na campanha de 2018 também, que é do voto consciente, chamando as pessoas por voto consciente, do quanto é importante, né, as pessoas pensarem na proposta do seu candidato, conhecerem os candidatos, assistirem o debate hoje e os próximos que tiverem, e aí então tirarem suas conclusões. E dentro dessa campanha a gente também está trazendo algumas informações no sentido de que das lendas urbanas, né, por exemplo, de que menos de 50% dos votos poderia anular a eleição, isso não existe, isso não está na lei, né, de que o voto branco, em branco ou nulo ajuda o que está, vai para o primeiro colocado, né, não vai para o primeiro colocado. Existe até uma matemática ali que às vezes favorece um pouco o que está na primeira colocação, mas não vão automaticamente para o primeiro, né? Então a gente está trazendo essa conscientização. Como a campanha foi mais curta, a gente acabou não conseguindo fazer muitos atos, né, no sentido disso, né, e também pelas limitações da pandemia. Mas a OAB ela continua aí nesses próximos dias aí em cima dessa campanha institucional. No primeiro turno, a gente fez um documento para todos os candidatos, entregamos para todos os candidatos para que se comprometesse com o respeito à legislação eleitoral, a não disseminação de fake news, e a ampla maioria ali dos candidatos acabaram assinando esse termo, esse documento, né? Os dois que estão agora no segundo turno assinaram esse documento, né? Então isso também nos tranquiliza mais para que um processo eleitoral seja mais democrático.
Presidente, embora, né, o voto branco e o voto nulo seja previsto, né, tanto é que tem essa possibilidade, há um combate, né, nesse sentido de que as pessoas façam o exercício da cidadania de ir até seu local de votação, de fazer a sua escolha, né, porque não escolher também, embora seja legalizado, não escolher muitas vezes é uma carta aberta para qualquer coisa, né, não tem uma escolha pessoal. Então essa questão da cidadania, da consciência, de não vender voto, que ainda era uma prática no Brasil, não só antigamente, mas a gente sabe de histórias mais recentes também, né?
É exatamente, essa questão do voto branco, nulo, ou até o eventual não comparecimento na eleição, até pela multa que é baixa, enfim, então, são direitos que o eleitor tem, mas a gente chama atenção para que as pessoas repensem isso e verifiquem essa situação por causa que é o momento de tu decidir alguma coisa pela cidade, né? Só reclamar não adianta, né? Aí depois, né, que aconteceu, é isso que a gente chama na campanha, né? O voto não tem preço, ele tem consequência, e a consequência, tu te omitir, também acaba tendo alguma consequência, né, dessa omissão. Então é importante que as pessoas conheçam as propostas dos candidatos, que separem o que é a opinião particular do candidato e sim dentro do que ele está apresentando como proposta. Acho que os dois candidatos aqui têm bastante história política na cidade, são conhecidos, né? Não são aventureiros, vamos dizer assim, na política. Então não teriam surpresas, né? Não trariam surpresas para a população. Isso faz com que as pessoas possam identificar bem o que acham melhor para si ou para a cidade, né? Para os seus vizinhos, enfim, a melhor alternativa, né?
Atenção à campanha da OAB. Voto não tem preço, voto tem consciência. Presidente Rudimar Brugliato, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Fizemos um aquece, já começam a chegar aqui os candidatos, né, que vão daqui um pouquinho protagonizar o debate. Já chegou aqui no estúdio a Adilode Domênico e parte de sua equipe. Claro que a equipe é restrita em função do ano, né, pandêmico. Já agradeço muito e os ouvintes ficam convidados a permanecerem conosco. Muito obrigada.
Eu que agradeço mais uma vez o espaço da tua rádio e eu agradeço aí todos os ouvintes aí que prestigiaram. Muito obrigado.